agora é hora de você sintonizar com o saber. E ela tem como propósito de vida materializar iniciativas valorosas e criativas para construir uma vida melhor, sobretudo para as pessoas que estão vivenciando a melhor idade. Maria Isabel Vitória de Carvalho, ela é idealizadora da Inventividade, juntamente com toda uma equipe, a Ana Cláudia Freitas, a Gabriela Harrison e também a Jane Carvalho, está levando à frente esse trabalho tão lindo. Mais uma vez, bem-vinda, Maria Isabel. Prazer recebê-la aqui em nosso programa Em Sintonia.
Obrigada, Patrícia. Mais uma vez, bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Excelsior, pela AM, pela FM, através também das redes sociais, da internet. E é um prazer muito grande para nós da Inventividade termos esse espaço aqui com vocês para podermos falar da nossa proposta e da importância da valorização das pessoas idosas na nossa sociedade. Estou aqui à disposição.
E a gente começa exatamente esse papo, Maria Isabel, só tirando uma dúvida, tem muitas pessoas que perguntam por que terceira idade, qual a melhor forma de a gente se referir às pessoas que estão vivenciando essa etapa da vida? Algumas pessoas falam melhor idade, terceira idade. Como que a gente entende qual seria a forma, digamos, mais adequada e atual de lidar com essa etapa da vida?
Patrícia, veja o seguinte, a vida é um contínuo, né? Então a gente fala da infância, da adolescência e da idade adulta. Na idade adulta, a gente, na verdade, não tem essa diferenciação, vamos dizer, a idade adulta seria essa terceira idade, que é a primeira a infância, a segunda a adolescência e a terceira já é a idade adulta. A gente vai ter uma idade que vai se atualizando ao longo dos anos, ao longo das experiências, ao longo da vida. Então, a gente procura tratar o envelhecimento como um processo que, passada essas fases iniciais, aí por volta dos 28, 30 anos, a gente já até biologicamente ingressa nesse processo. E essa fase é uma fase como qualquer outra, e que as pessoas também tem algumas peculiaridades, como temos na adolescência, como temos na infância, alguns cuidados a serem tomados, mas a pessoa em si, ela é a mesma pessoa que vai buscando equilibrar as vantagens e as possíveis desvantagens que apareçam nos vários campos. Então, a gente deixou de usar, alguns usam envelhecente, tem quem prefira usar velhice mesmo, né? Tem uma professora Marcela, da UFRB, que esteve com a gente até no encontro Inventividade, que fizemos em setembro, e que ela defende isso, que acha que é um eufemismo a gente falar terceira idade, melhor idade. Terceira idade não, porque como já disse, não há uma... Aí teríamos uma quarta, uma quinta idade, porque a velhice também, esse processo que nós humanos passamos ao longo de toda a vida, esse envelhecimento, ele se dá às vezes muito mais longevo. A gente tem hoje muitas pessoas acima de 80 anos, por sinal, mandar aqui um abraço para minha amiga querida Mabel Veloso, que ontem fez aniversário e já está nesta fase acima dos 80, não é? Uma pessoa que continua produtiva, continua encantando a gente com suas poesias, com seus livros, com suas falas, não é? E como Mabel, nós temos muitas pessoas de 80, 90, até mais de 100 anos, não é? Que estão aí colaborando e vivendo bem. Então, essa ideia de que é uma idade até em que a pessoa está retirada, porque o termo, quando a gente usa, por exemplo, aposentado, inativo, aposentado é quem está nos aposentos, né? Então, esse termo já dificulta a nossa compreensão do que uma pessoa com mais experiência, uma pessoa mais velha, que o africano chama de griot, não é? Que é o sábio, é aquela pessoa que resume o conhecimento daquela coletividade, essa pessoa tem a oferecer. Porque, independente do que tenhamos em termos biológicos ou em termos até sociais, a gente que viveu mais e que vai vivendo tem muitos conhecimentos, muitas habilidades, inclusive coisas hoje muito importantes de serem compartilhadas com a sociedade e principalmente uma ideia dos tempos da vida, né? Que a gente hoje vive numa sociedade acelerada, e as pessoas mais maduras, as pessoas idosas, elas normalmente têm uma visão que incorpora os ciclos naturais da vida. Uhum. Então, a gente prefere usar o termo pessoa idosa, tá entendendo? Da pessoa idosa. E pessoa uhum. idosa, não idoso, porque idoso é o idoso homem. A pessoa idosa, ela comporta, o termo comporta todos os gêneros.
Então, Maria Isabel, agora afinados, né, depois de tirar essa dúvida, essa curiosidade, por que que vocês não utilizam o termo terceira idade, ficou bastante claro aí para nós, para os ouvintes também. Então, essa educação para esse envelhecer, essa pessoa idosa, você citou algumas pessoas, entre elas a Mabel Veloso, que a gente tem um carinho muito grande, que estão vivenciando essa etapa da vida, pessoas acima, inclusive, dos 80 anos, que ainda se mantêm ativas, estudando, né, produzindo, mas infelizmente não acontece para todos. Em que medida uma educação para o envelhecer vai determinar isso ou vai impactar nesse envelhecer mais ativo ou no envelhecimento com mais limitações? E aí você já aproveita e comenta para a gente também o que, que é essa ideia desse projeto, desse braço novo que a Inventividade está trazendo em 2002, essa nova proposta.
Sim, sim, sim. Olha, o Educação para o Envelhecer é uma proposta que não é apenas para quem está acima de 55 anos ou para a pessoa já idosa. Ela é uma proposta para a sociedade, porque nós não vivemos isolados, nós vivemos em grupo com as várias faixas, e aí eu já falo um pouco da intergeracionalidade, que depois eu posso explicar melhor. Mas o quê? A gente convive com pessoas, com crianças, com adolescentes, com pessoas na idade adulto jovem, né, adulto de meia idade, então a gente tem todos convivendo em sociedade. E na medida em que as sociedades estão ficando mais velhas, e aí esse é um fenômeno mundial, é um fenômeno que nos países da Europa e no Japão já é preponderante, o envelhecimento populacional, pelo aumento da longevidade, pessoas que vivem muito mais do que antigamente se conseguia viver, em função até dos avanços científicos, dos avanços sociais, previdenciários também, e a redução da taxa de natalidade, né? A redução da taxa de natalidade. Então, nessas sociedades, que são sociedades que tiveram a oportunidade de viver o que eles chamam do boom provocado pós-Segunda Guerra Mundial, um boom de investimentos, de melhorias e de, principalmente, construção de um estado de bem-estar social, essas sociedades têm políticas para o envelhecimento, têm políticas de convivência, e as pessoas, como a grande maioria já é formada, já é de pessoas idosas, então essas sociedades têm uma convivência jamais harmoniosa. Embora esses dias a gente tenha visto aí, circulando nos jornais, eu li no jornal e depois vi na internet, uma pessoa idosa na Itália que levou praticamente 2 anos morta em casa, sentada numa cadeira, sem que tenha sido notado. Quando caiu uma árvore na frente da casa e precisaram de tomar uma providência e foram ver o que tinha acontecido, cadê ela, cadê, descobriram que abriram a casa, que ela estava lá, coitada, durante a pandemia. Por quê? Pela solidão. Então, a educação para o envelhecer que a gente propõe é justamente, por ser nossa sociedade, uma sociedade que não passou por essa transição, não atingimos ainda o bem-estar social, isso eu não preciso falar agora para não tirar nosso foco, não é? Mas qualquer pessoa sabe que a sociedade brasileira é uma sociedade desigual, é uma sociedade que não é inclusiva e que há muitas tarefas que a gente ainda não cumpriu. Mas nós passamos até mais rapidamente que essas sociedades desenvolvidas pelo envelhecimento populacional. Estamos andando largamente para ele. Por quê? Na década de 60, as mulheres tinham, em média, 6 filhos. Hoje estão tendo 1,8. Então, a gente tem uma redução muito grande e abrupta da taxa de natalidade em termos de sociedade, né? Para uma sociedade, 60 anos é nada. Então, a gente tem uma redução muito grande nisso, em termos de gerações, e temos um envelhecimento, ou uma expectativa de vida e uma longevidade maior. Então, a gente está ficando com uma sociedade que ela está caminhando cada vez mais, e em 2030 a gente já vai ter uma consequência disso na disparidade entre pessoas mais jovens, até a adolescência, e pessoas idosas. Já vai haver um número maior de pessoas idosas, 2030 e 2050 atingindo esse patamar. Então, a gente tem que pensar nessa convivência. Então, essa educação para o envelhecer é para o envelhecer não da pessoa em si, mas da sociedade. Essa sociedade que está envelhecendo, como ela interage, como é que ela vive, como é que ela acolhe essas várias gerações nos mesmos ambientes, não é? Como é que ela cuida dessas pessoas? Porque pense, uma família que tem 6 filhos e tem pais idosos é diferente de uma família que tem 1 ou 2 filhos, tem pais idosos e às vezes os filhos nem aqui moram, nem moram perto dos pais, moram em outros países. Então, como essas pessoas, olha a velhinha lá morrendo e ficando 2 anos sem ser descoberta, né? Então, como é que a gente trata isso? A gente quer, a gente brasileiro, e baiano, né? É um povo agregador. O que é que a gente quer? A gente quer que as pessoas tenham uma convivência que valorize o melhor de todos. Então, o projeto Educação para Envelhecer, o que ele propõe é que a gente comece a conversar sobre essas coisas nas escolas, nas empresas, nos vários ambientes, nas igrejas, tá? Que esse tema que a gente não vê circular, ele passe a fazer parte do nosso dia a dia e a gente vá junto construindo soluções, não é? Soluções de moradia, soluções de saúde, soluções de mobilidade, políticas públicas, ou que para que existam, a sociedade precisa sentir necessidade delas. Mas no momento a gente nem manifesta essa preocupação, não é? A gente tem aí, certamente, a gente tem a cidade do Salvador, que é uma cidade que qualquer lugar que você olhe, você tem encostas. E nessas encostas moram pessoas, certamente moram muitas pessoas idosas, que às vezes estão lá embaixo, que para fazer uma fisioterapia teriam que subir uma escadaria que muitas vezes não tem um corrimão. Você vê em alguns lugares as pessoas colocando, a própria comunidade se atenta para isso, compra um tubo de PVC e no fim de semana coloca. Mas essa preocupação tem que ser de todos, da comunidade, da família, do poder público, que ao construir, ao fazer uma obra, ao colocar um ponto de ônibus, ao prever um atendimento de vacinação para pessoas idosas, não as deixar na fila no sol, tá? Então, buscar formas de acolher com amorosidade também essas pessoas. Mas para isso, não adianta que apenas o idoso tenha essa consciência. É necessário que todos tenhamos, para que, como antigamente, quando eu era criança, adolescente, se a gente estava no ônibus, não tinha lugar marcado para pessoa idosa. Não existia isso. Não existia sequer a lei considerando pessoa idosa acima de 60 anos. Mas se entrasse uma pessoa mais velha e eu estivesse sentada, eu me levantava, homem ou mulher. Se entrasse uma gestante também, qualquer pessoa se levantaria, homem ou mulher. Está entendendo? Porque é a consciência social de que aquela pessoa é como que um ícone, um resumo, um símbolo daquele valor da sociedade, de consideração à pessoa mais velha, à pessoa que está gerando uma vida, à pessoa que tem uma deficiência, que qualquer um pode vir a ter. Então, é esse me reconhecer no outro que a gente precisa voltar a desenvolver, ampliar, não é? Então, o Educação para o Envelhecer, a nossa proposta é de promover rodas de conversa, oficinas, palestras, cursos, conforme o local em que a gente vai e o grau, né? A gente primeiro tem que ter onde vai, tipo um diagnóstico, uma sondagem, né? Em que medida aquele assunto já está presente ali. Então, é uma palestra, é primeiro uma roda de conversa, uma ciranda, uma live, e vamos andando nesse caminho juntos. Nossa proposta é essa.
Conte com a gente, Maria Isabel, porque é preciso, importante, aí eu convoco agora todos os nossos ouvintes, na Rádio Excelsior da Bahia tem uma capilaridade muito grande, nós estamos falando para muitas pessoas nesse momento, e se o que a Maria Isabel falou agora fez sentido para você, essa questão de valorizar o melhor de todos, de construir essa sociedade mais consciência, com mais consciência social, ver você, eu própria, no outro, naquele que precisa mais, construir, porque esse mundo que a gente quer, idealiza, um mundo com mais respeito para a pessoa idosa, um mundo com mais possibilidades para a pessoa idosa, mais educação, mais saúde, mais lazer, mais respeito, ele só vai existir na prática, ele pode deixar de ser uma utopia para ser uma realidade. Isso é uma construção, não de um dia só. A inventividade está dando a parte dela, está fazendo a parte dela nessa construção desse mundo. Mas aí cada um de nós, eu, você, somos convidados também a fazer isso. E de que maneira prática, concreta, a gente pode dar a nossa parcela de contribuição? É apoiar e sustentar essa ideia, esse projeto, que a Maria Isabel traz a iniciativa, cria a inventividade, que une um grupo de pessoas que estão com ela nessa ideia, né, de construção desse mundo. E cada um de nós, no momento que você vai estar presente numa live, que você divulga o card, que você passa para outras pessoas, que você convida um amigo e está presente, você está sustentando a materialidade dessa proposta. Eu convido mesmo de coração a todos os nossos ouvintes, Maria Isabel, vamos estar aqui divulgando a programação. Você disse que vai ter rodas de conversa, já tem uma programação fixa, datas já marcadas, já existe já uma agenda mais ou menos definida, ou ao longo do ano essa agenda vai se construindo?
A gente está fechando, Patrícia. Início de março a gente já deve ter alguma coisa definida. No momento, eu tenho um convite a fazer, é para quem puder assistir uma peça, a peça Vovô, que é um grupo chamado... deixa eu ver, vou pedir aqui para a Jane ou Ana me ajudarem me dando o nome desse grupo aqui pelo WhatsApp. Essa peça, ela trata justamente do papel do avô na vida da criança, do adolescente, né? E como, acontecendo a ausência do avô biológico, outras pessoas na comunidade, muitas vezes, fazem esse papel. Então, nos chama a ver que nós, que temos contato com jovens, não precisa que ele seja nosso parente, que ele seja nosso neto, no meu caso e tal. Ele é uma pessoa que muitas vezes uma palavra nossa, um incentivo, redireciona a forma dele pensar e pode abrir horizonte, né? Uhum. Então, essa peça, ela está sendo apoiada pela inventividade e ela foi aprovada pela lei Aldir Blanc,
que é de incentivo,
está,
né,
para esse gratuita, de incentivo, com aquele valor do proposta do recurso que veio também do governo federal e tal. Então, ela já aconteceu no dia 12 e 13, ela vai ter agora no próximo fim de semana, 19 e 20 de fevereiro, às 16 horas, pelo canal do YouTube da Pé de Herê Produções. Depois eu lhe passo, Patrícia, o nome para você colocar também. Ela é de Pedro Zac e Rafa Martins e tem a direção de Leno Sacramento. É gratuito, 19 e 20 de fevereiro às 16 horas. É uma apresentação virtual, né? Que é como a gente está podendo fazer as coisas ainda até agora. E ela dura em torno de 40 minutos e depois tem um momento de reflexão. Então, é isso que você traz. Apoiar essas iniciativas que tratam desse tema é importante, porque eu lembro que eu estou aqui com 65, mas quem está com 40, 45, 50 é o idoso de amanhã com fé em Deus, não é? Vivendo, vai ser. Então, isso que a gente está fazendo é preparando este mundo que vocês vão viver, que vai ser um mundo, como eu digo, com um número muito menor de jovens, não é? Daqui
a 15 anos,
hein?
Pois é, e com necessidades reais, concretas, para acolher essas pessoas idosas que vão estar nele, né? Com tudo aquilo que você falou, com todas essas demandas. Então, preparar esse mundo para receber essa população que tende a crescer é responsabilidade de cada um de nós agora.
Isso. Então, a intergeracionalidade, que é fortalecer esses laços, não só entre criança, que a gente pensa muito assim, ao idoso, a criança, como dois públicos. Não, mas, por exemplo, a gente está também convivendo com jovens no local de trabalho, quem está ainda no trabalho. Tem jovens chegando, tem jovens que já estão, tem pessoas de meia idade, tem adultos jovens, gente na fase dos 30, 30 e poucos anos, e que tem, às vezes, um colega mais velho. Então, olhar para aquela pessoa como alguém que um dia esteve no lugar em que você está agora e que tem desejos, que tem contribuições e que pode haver uma troca muito saudável para os dois e para a sociedade. Que a gente tem que pensar além do que a gente individualmente precisa. Porque o que a gente individualmente precisa, às vezes dá conta daquilo ali. Mas, por exemplo, a grande desigualdade que nós vivemos, sabe que muitas pessoas idosas chegam a um grau de fragilidade, ou porque moram sozinhos, precisam, às vezes, de um acompanhante ou de um cuidador até. Se esse cuidador não teve uma boa formação, se esse cuidador não teve acesso a coisas que ampliem o horizonte, o que é que ele vai poder oferecer, além das tarefas mecânicas, a essa pessoa idosa? Então, até em nome de quem vai ser meu cuidador, um interesse egoístico, vamos dizer assim, elevar o padrão total da sociedade, faz bem para todos. É uma pessoa que está num leito de hospital e quem está também ali cuidando dele tem só aquela... Porque a gente não é só a técnica, não é só o conhecimento racional. Tem a questão da amorosidade, mas para desenvolver amorosidade, você tem que estar também no ambiente amoroso, você tem que se sentir acolhido. E se essas pessoas ao longo da vida não se sentem acolhidas, como elas vão ter também o que dar, o que trocar, não é? Então, cultivar esse ambiente é até, eu digo, no limite, um ato egoísta. Porque é o quê? É o bem que eu vou querer para mim, mesmo que eu não tenha mais condição de impor isso. Porque enquanto a gente pode circular, a gente pode escolher o que vai fazer, optar e tal, é uma coisa. Não, e não é só pelo dinheiro, pela condição. Às vezes é uma questão de saúde. A pessoa se pega numa situação em que depende de outras pessoas. É bom que essas outras pessoas sejam acolhedoras, sejam pessoas realizadas, pessoas felizes com o que estão fazendo. Então, a gente tem que construir esse ambiente para poder colher esse fruto depois. Né? E a intergeracionalidade, essas ações, feito essa peça, feito equipes que incluem pessoas de várias idades, de várias etnias, é muito importante, vários gêneros. Então, que a gente vá quebrando essas barreiras do preconceito e, dentre eles, o chamado idadismo, etarismo, né? Que é o preconceito contra a pessoa idosa. Quando se diz assim, ah, só podia ser velho. Outra coisa que se diz muito, você nem parece que tem a idade que tem. Por quê? Para ter a idade que eu tenho, eu tinha que estar acabada? Não, uma pessoa idosa é uma pessoa que está aí para ser saudável, para ser alegre, para participar, para contribuir. Patrícia, eu quero falar mais uma coisinha, que é justamente dessa contribuição. Porque ao mesmo tempo que a gente pensa nos direitos, no que a pessoa idosa, vamos dizer assim, merece receber pelo que contribuiu ao longo da vida, temos que pensar que isso é uma reserva social também que nós temos. Que é o quê? A gente tem pessoas que têm uma formação, muitas vezes, muito sólida em alguma área, que vai das áreas manuais às áreas intelectuais. E isso pode ser compartilhado através ou de voluntariado ou de alguma atividade de impacto social que envolva pessoas idosas, está entendendo? E ser compartilhado para suprir essas necessidades sociais tão grandes que nós temos. Uma das áreas que a inventividade também está trabalhando e está aí, já quase pronto o projeto, é a chamada aprendizagens ao longo da vida e alfabetização de idosos. Podem perguntar, uma vez um conhecido meu, até um parente, ele perguntou, eu acho que esse negócio de alfabetizar adulto é uma perda de tempo. Imagine se hoje ele pensasse em alfabetizar idosos, que é o que eu estou querendo. Vai achar que a pessoa idosa não tem por que se alfabetizar. Além da realização pessoal, Porque essa pessoa teve negado esse direito lá na infância, na adolescência, nas várias fases, pelo tipo de vida que teve, pela dificuldade de acesso à escola, pela necessidade de trabalhar, de criar filho, de estar às vezes na casa dos outros trabalhando. Então, não teve o acesso à escola. Mas, além disso, além dessa realização pessoal, que é uma vida, né? E uma vida é um dom de Deus para ser vivida em toda a sua plenitude. Então, o máximo que essa vida possa se realizar é um dever nosso, a gente contribuir para isso, né? É uma graça. E, além dessa questão, nós temos que a pessoa que não sabe ler, que não sabe ler o mundo, não só ler graficamente, mas ler e interpretar o que está vendo, e vai envelhecendo, ela vai acrescentando dificuldades às dificuldades que já tem no seu dia a dia. Aquela pessoa que eu disse que mora lá na encosta, para subir, para pegar um ônibus, para chegar num posto de saúde, para ler uma receita, para saber que remédio toma, para fazer suas próprias compras. Então, essa pessoa saber ler, poder ter outros interesses que a motivem. Muita gente quer ler para poder na igreja ler alguma coisa, outras para ler os romances que ouviu falar, para poder ensinar os netos, como exemplo, ou porque sempre achou muito bonito quem sabe ler e quer também poder saber ler. Então, a gente está estudando como fazer isso, que já tínhamos mais ou menos delineado, mas a prefeitura descontinuou a educação de jovens e adultos em algumas escolas. Então, nós estamos vendo como fazer para também levar esse programa a oferecer isso como uma alternativa aí, como uma possibilidade que eu acredito seja fundamental para a população.
Com certeza, Maria Isabel. Olha, são iniciativas valiosas, com certeza chegam no momento ideal dessa construção, né, desse mundo, dessa sociedade que está em processo de envelhecimento, e a entrega que vocês estão fazendo é muito linda. Então, educação para o envelhecer, alfabetizar pessoas idosas e tantas outras iniciativas e projetos que a Inventividade vai realizar ao longo do ano, a gente recebe e acolhe com muito carinho, estaremos aqui sim divulgando com você. Então, muito obrigada mais uma vez por essa sua força, pelo seu compromisso com essa causa, trazendo a sua própria experiência de vida, dedicando o seu tempo, dedicando os seus recursos, né, de toda a ordem, para construir esse projeto e entregar para a sociedade algo de imenso valor. Então, gratidão. Quem ouviu essa entrevista gostou, quer repassar para outras pessoas, a entrevista fica gravada no portal Saúde no Ar. E a Maria Isabel também vamos divulgar daqui a pouco o link para vocês aí do grupo Em Sintonia. Isabel, sua mensagem final e até o nosso próximo encontro aqui no programa.
É isso. Dizer que nos visitem, nosso site é www.inventividade.com. Estamos no Instagram e no Facebook como @projeto.inventividade. Tem também nosso canal no YouTube, Inventividade, onde está, inclusive, o registro do primeiro encontro Inventividade, 4 dias de muito conteúdo que nós fizemos em setembro. Aguardamos vocês em nossa programação e até a próxima.
Obrigada, Maria Isabel. Ah, então o convite é para peça, né, gente? Vou colocar lá no grupo Em Sintonia, o que a Maria Isabel convidou a gente, e toda terça-feira do mês ela vai estar aqui com toda a sua equipe falando desse projeto lindo que é a educação para o envelhecer. Obrigado a todos que fizeram o programa de hoje.